Susana.
Olá, Rui.
E então, cá estamos hoje para gravar mais um episódio a bem da... Da quê? Do desenvoltura ou do desenvolvimento dos nossos ouvintes em termos emocionais, psicológicos e todas as coisas associadas a isso.
Exato.
E que sejam todos felizes e tristes, tudo, que inclua tudo.
Tudo cabe, tudo cabe, exatamente. Olha, diz.
Não ia dizer, os nossos ouvintes, nós não julgamos, podem ouvir o episódio como estiverem.
Exato.
Aceitamos qualquer estado de espírito, qualquer emoção, estamos sempre cá disponíveis para vocês.
Exatamente, é esse propósito, agradecer os e-mails que temos recebido, a elogiarem o nosso podcast e olha, e se quiserem fazer sugestões de temas também estamos aqui disponíveis em podcast@rossana-apoloni.pt. Se não tiverem sugestões, a gente inventa sempre, temos sempre qualquer coisa que está a passar nas nossas vidas.
Por acaso é assim, mesmo que nós às vezes até chegamos assim um bocado mais com uma energia vinda dos nossos dia-a-dias, mas nós começamos a falar um com o outro, olha, se calhar até podíamos falar sobre isto no podcast.
Pois
temos sempre material, porque lá está, como é que, a última vez que vi éramos pessoas, acho que era isso.
A última vez que? Não
que, eu vi éramos pessoas, nós éramos pessoas. Eu acho que ser pessoa também é isso, é ter temas para falar.
Exato. Mas olha, nem todas as pessoas comunicam na mesma linguagem, não é? Mas por acaso nós os dois até comunicamos, olha, de alguma maneira,
também acho importante partilhar, mesmo nós que já falamos há quase 10 anos.
É verdade, fogo.
Também nos desentendemos, já aprendemos foi a entendermos apesar do desentendimento.
É verdade, aprendemos a... como é que se diz, a recuperar, a resgatar, a fazer o processo de reparação, exato, reparar o conflito, o desentendimento, não é? Porque ele existe em qualquer relação próxima, acontece, não é? Um desentendimento, um desacordo, qualquer coisa que mexe connosco. E depois é muito engraçado também ver que tem a ver com o nosso estado de ânimo do dia.
Sim.
Porque há coisas, por exemplo, se calhar se tu me dizes num dia não me afetam nada e no dia seguinte essas mesmas coisas, da mesma maneira, já me leva para lugares desconfortáveis, não é? Portanto, isto é tudo tão volátil, tão pouco certo, que é mesmo importante termos essa capacidade mesmo.
Não, e ter a noção da impermanência do estado de espírito, por acaso acho que foi ontem que estive a ler uma história que era a tradição que eu sigo do budismo, é a Theravada, e era o Ajahn Chah, em que ele viu que quando foram fazer a mendicância, houve um monge que se desentendeu com o outro e ficou todo lixado. Ficou mesmo zangado, não sei o quê. O Ajahn Chah passou por ele e disse-lhe em inglês, que eles costumavam falar, mas naquele dia ele virou-se para ele em inglês com um sorriso muito grande, good morning, e ele ficou todo contente, ficou todo contente. Mais tarde o Ajahn Chah estava a falar e disse, acabou de lá de falar com um grupo de pessoas que tinha, e disse, não, olha, podes ficar lá um bocadinho mais, e era uma grande honra massajar os pés do Ajahn Chah e estar ali na presença do mestre, não sei o quê, aquelas coisas todas. E o Ajahn Chah estava assim com ele lá, e o outro todo contente, depois dele ter dito bom dia, de ter permitido massajar-lhe os pés, dá-lhe um pontapé no peito, o Ajahn Chah. E ele ficou muito surpreendido, e ele disse, o nosso caminho não é para ser alterado para a mínima coisa. E a outra pessoa discutiu contigo, ficaste muito para baixo. Eu digo-te bom dia, tu ficas todo contente. Eu deixo-te massagear os pés, ficas todo contente. Eu dou-te um pontapé no peito, ficas todo triste.
Pois.
E o que ele te queria era que ele percebesse que o estado de espírito não devem alterar-nos tanto.
Pois.
As coisas que acontecem, nós devemos ser um bocadinho mais centrados naquilo que é realmente importante e não estar ao sabor do vento, que alguém nos diz... Olha, tu se calhar fazias a cama. Eu já ontem fiz a cama, ou assim uma coisa, não é? Ou vais votar neste, não é? A questão das eleições está muito presente.
Sim.
Ah, vou votar neste. Ah, tu não votes neste. E a pessoa pode alterar o dia de uma pessoa.
Completamente. É tão engraçado que de facto ver isso, não é? Ou seja, como é que nós... Isso é muito o self infantil, como é que porque um self infantil é um self muito pouco estável, não é? É aquela parte de nós que é imprevisível até, não é? Que ora amua, ora é todo querido, ora fica todo feliz, ora se zanga. E portanto, aliás, estávamos a falar um bocadinho sobre isso, eu tenho dificuldade em lidar com a instabilidade nas pessoas em geral, embora obviamente eu também tenha a minha instabilidade, ninguém é igual o tempo todo. Mas esta capacidade de podermos sentir que impacto é que as coisas têm em nós e, ao mesmo tempo, não ir para lugares extremos, não é? De extrema felicidade e de extrema zanga e de extrema... Porque senão somos como uma criança. Uma criança, durante o dia, bom, tem N oscilações de humor, não é? Portanto, é impossível, quer dizer, uma criança que esteja no seu pleno tem N oscilações de humor e depois cai para o lado e adormece logo e depois acorda a chorar e a berrar, ou seja, e ver adultos assim, para mim é um bocadinho constrangedor, é um bocadinho deixa-me sem chão, cria-me insegurança. Estás a ver? Porque não sei com o que é que eu conto.
Mas lá está, cria-me essa imprevisibilidade. Também, mas mesmo isso vem se calhar de um self infantil, a previsibilidade.
Pois vem.
Porque um self adulto está disponível que não sei.
Pois vem.
A reação do outro não tem
necessariamente... É como se essa atitude em específico ativasse o meu self infantil. Estás a ver?
É isso que eu estou a dizer, porque o self adulto sabe e está disponível para a imprevisibilidade.
Claro, o que for, sem dúvida.
E esperar que o outro seja sempre igual é uma esperança do self infantil.
Claro, sem dúvida. Isto é tramado.
Olha, isto vai trazer o tema que é isto é tudo uma grande confusão.
É uma grande confusão.
Mas nós quando pensámos no tema da confusão, até foi ontem quando estávamos juntos, foi a questão de... que muitas vezes até fui eu que trouxe a questão do universo pedir-me clareza e eu estar muito confuso, e por isso é que lembrei da questão da confusão e pronto. E era um bocadinho também falar sobre isso, sobre a questão de como é que nós navegamos o espaço da confusão, se temos que esperar, se vamos içar mais velas, ir mais depressa.
Era bom que isso funcionasse. Olha, quando há confusão, a imagem que me vem é mesmo de um turbilhão, não é? Assim, de um furacão, de uma tempestade, muita chuva. Sabes, ainda no outro dia me aconteceu, vinha na autoestrada, pá, e caiu uma chuvada, que eu às tantas fiquei naquela, eu vou ter que parar, que eu não estou a conseguir andar. Então comecei a andar muito devagarinho, mas estava numa zona da autoestrada onde eu não conseguia parar, não... Pá, tá. Então houve mesmo aquela aflição de o que é que eu faço, não é? Mas pronto, a sensação que me dá, a imagem que me traz é esta, que é não consigo ver e nem sei o que é que eu faço. Então, pá, naquele momento, sem saber o que fazer, apenas abrandei, liguei os faróis de nevoeiro ou não sei o quê, e olha, e com as quatro piscas, é isso, liguei os quatro piscas e pus-me no meio das faixas. Que é para conseguir ver a estrada, porque não havia luz sequer, então para ver os riscos na estrada ajudava-me a seguir, a saber para onde é que eu estava a ir. Estava mesmo uma chuva terrível, infelizmente foi pouco tempo. Mas a imagem que eu tenho é um pouco essa, portanto é muita informação que está na nossa cabeça de tal maneira que... É como a chuva é tanta que não consegues já ver entre os pingos da chuva.
E o que eu estava a pensar é que quando às vezes acontece essas situações em que o limpa-parabrisas não tem a capacidade de limpar a chuva suficiente.
Ai pá, não tinha. Era horrível. É que tu sentes mesmo. Eu pelo menos senti. Pá, senti mesmo o coração na boca. Fiquei mesmo um bocado aflita. E quando estamos num estado mental, esta é a imagem que me surge, que é há muita informação.
Muita chuva.
Muita chuva interna, não há para-brisas capaz de ajudar-nos a vislumbrar o caminho e portanto qual é que é a nossa tendência em geral? É, quando eu estou confusa penso ainda mais, portanto quanto mais confusa estou mais prós e contras meto a fazer, mais listas, mais brainstorming, estás a ver?
Mais um livro... Mais um podcast.
Exato, vamos ler este livro, ou vamos comprar este livro que eu tenho. Eu, por mim, é cada semana tenho um tema de vida diferente, vou comprando livros daquele tema, não é? Mas é isso, tu, o livro, o podcast, é tipo, onde é que eu posso ir buscar mais informação para me esclarecer? E é como estar a pôr ainda mais chuva onde já existe tanta chuva. Então, o desafio é exatamente o contrário, que é, para já, nunca tomar decisão absolutamente nenhuma quando estamos num estado de confusão. Nenhuma. Bom, então às vezes eu tenho pessoas que me chegam com aquela coisa de possíveis divórcios ou de despedimentos, de situações mesmo que sabes que vão mudar a vida, não é? Epá, não façamos isso enquanto estamos num estado de confusão tal, porque são decisões tão importantes que apesar de virem a ser sempre dolorosas, quando as fizermos, que as façamos, lá está, com um mínimo de clareza. E de onde é que vem essa clareza? Essa clareza vem do nosso sentir, não vem da nossa cabeça, vem do nosso coração. Estás a ver? Ou seja, a clareza de o que é que eu estou a sentir enquanto estou nesta situação? Numa situação específica qualquer, não é? Por exemplo, num trabalho. Ok, como é que eu me relaciono com as pessoas à minha volta? Como é que eu me sinto quando vou para o trabalho? Quando eu acordo e sei que é para aquele sítio que eu tenho que ir? Como é que eu, estando lá, o que é que me traz, o que é que me nutre quando eu estou no trabalho? Ou o que é que me cria desconforto? São as pessoas, são as tarefas? Nós até podemos depois querer identificar, porque efetivamente temos uma mente pensante e que precisa, tipo, é como se fosse o farol que precisa de identificar, não é? Ok, aqui é vermelho, aqui é azul, aqui é amarelo, ok. Eu posso sentir que o vermelho tem um impacto assim mais de fogo e que me traz mais calor e que o verde me pode trazer mais frieza ou o azul pode trazer aconchego ou a cor de rosa trazer mimo. Ok, para mim, não é? Individualmente, se calhar estas cores para ti podem trazer coisas completamente diferentes, mas a mente identifica, isto é vermelho, isto é azul, portanto é como se a mente visse factos, não é? E é super importante termos esta ferramenta, não é? Que é pelo menos ver, mas que a mente esteja ao serviço do sentir, ou seja, que a mente consiga identificar para depois podermos conectar com o que é que isto me faz sentir. Porque se calhar o vermelho para mim cria-me uma, é fogo a mais, cria-me muito, estabiliza-me internamente e para ti traz-te quente e calor e é ótimo, estás a ver? Então podermos identificar com o sentir o que é, que impacto é que as coisas têm em nós. E para irmos a esse sentir precisamos de alguma maneira, eu não digo desligar a mente porque eu não sei se isso é possível, mas suavizá-la e pô-la apenas ao serviço do identificar. Isto é vermelho.
Pois é isso que eu estava a ouvir e estava a pensar, que normalmente, no meu caso e noutras pessoas que eu também tenho partilhado estas minhas confusões, é quando a mente identifica e a seguir vai logo para ou resolver do género. Eu sei que, imagina, isto está demasiado vermelho, se eu meter um bocadinho branco isto já fica cor-de-rosa.
Pois.
Ou isto está vermelho porque sujou, pois, não sei o quê, cai, não sei o quê. Ou vamos para uma resolução rápida, ou vamos tentar identificar uma causa para que a causa não se repita.
Exato.
Em vez de estar só com a identificação, ok.
Exatamente.
Isto é vermelho.
Exatamente.
E o desafio é este, é ficar com isto é vermelho.
Exatamente.
E a mente aí faz o que é, está ao serviço do bem, se assim se pode dizer.
Sim, do coração,
que é
do
identificar,
bem,
ok, isto é vermelho.
E, o que é que este vermelho te faz sentir?
Ao mesmo tempo, para isso. Nós seres humanos, de quando identificamos, muitas vezes queremos saltar logo para o porquê que aconteceu ou como é que isto não acontece no futuro.
Exato, sem dúvida. E é aí que temos uma mente sobreaquecida, ou seja, percebes, está a funcionar demasiado, é muito, e ficamos incompletos, porque quando nós tentamos mudar a realidade, no fundo tu acabaste de descrever o processo de aceitação, que é ver a realidade por aquilo que ela é, e identificar que impacto é que isto tem em mim, porque quando nós tentamos saltar etapas, nós não estamos a contribuir para aquilo que para o nosso caminho, para encontrar o nosso caminho. Quando nós tentamos saltar etapas, até nos estamos a desempoderar, porque o que estamos a tentar fazer não é tanto. Portanto, empoderar-me é eu observar, isto é vermelho, que impacto é que este vermelho tem em mim, o que é que eu quero fazer com isto? Eu quero estar ou quero ir embora? E se eu quero estar, ok, ir observando como é que eu posso fazer o puzzle com as peças que existem, não é? Se eu quero ir embora é porque, ok, estas peças não são para mim, eu não gosto disto, não me sinto bem, etc. Desempoderar-me é quando eu tento mudar a realidade a meu favor, que é, ok, isto é vermelho, mas eu não quero que isto seja vermelho, eu quero que isto seja cor-de-rosa, então vou buscar o branco, não é? Mas de repente o branco não é bem branco, porque as coisas não são à nossa maneira, as coisas não são como a gente quer. E quando tentamos mudar o fora, nós estamos-nos a desempoderar, porque não estamos a fazer a pergunta essencial que nos coloca a nós no centro, que é o que é que eu quero, o que é que me faz bem. E, obviamente, quando falamos de relações humanas, eu agora estava-me a ouvir e estava com algum receio que alguém pudesse interpretar isto como egocentrismo ou narcisismo, que é, não, só interessa o eu é que interessa. E não é no sentido de fazer com que os outros pensem como eu e que os outros façam o que eu quero. Porque isso então já estamos outra vez no paradigma de mudar a realidade, não é? Tipo, eu quero que tu penses como eu, portanto eu quero que tu faças aquilo que eu te digo. Isto sim, é a partir de um lugar egocêntrico, não é? O outro, o lugar que eu estava a explicar é um lugar até de amor próprio, que é, eu vou entrar na realidade se essa realidade for boa para mim. Se não for boa para mim, eu não vou manipular, eu não me vou adaptar. Ainda hoje estava a ouvir um breve vídeo da Brené Brown que fala precisamente da adaptação.
Quando do nós fitting nos... in e o belonging, não era?
Exatamente. Quando nós nos tentamos adaptar, é porque não estamos a pertencer.
Quando procuramos encaixar, é porque estamos a criar o encaixe para o espaço que existe.
Exatamente, isso não é pertença, não é? A verdadeira pertença é tu és como és e tu gostas de estar naquele grupo, naquela situação, naquele ambiente, não é? Sentes-te aceito, sentes-te nutrido, não tens que mudar, tens que encaixar.
Eu agora estava a pensar, no fundo, pertença é um conjunto de peças, não é um puzzle.
Sim.
Porque num puzzle tudo encaixa.
Sim.
E o que nós estamos a falar é, são peças que partilham o mesmo espaço,
exatamente,
sem encaixar necessariamente.
Sem encaixar necessariamente, mas que partilham, se calhar, algo em comum. Agora vem uma imagem, por exemplo, de um colar, de um fio, não é? Em que as peças
As
podem ir
pérolas,
entrando, as
imagina.
pérolas, e podem ser todas diferentes, mas todas têm um fio comum, não é? Que as liga. Pronto, e portanto tem que haver algo comum que liga aquelas pessoas, que pode simplesmente ser energia amorosa ou o que for, estávamos a falar também disso há pouco, não é? Mas tem que haver qualquer coisa em comum, mas as pessoas podem ser muito diferentes entre si, não é? Isso também é super interessante. Portanto, não estava a falar de facto de mudar, antes pelo contrário, aquilo que nos dá poder interno é tu poderes ser quem és, pertenceres àquele grupo, àquele fio, àquele ambiente e trazendo mais valia por seres quem és, não é? Pronto. Portanto, isto para voltando aqui um bocadinho atrás, a estes estados de confusão, que é quanto mais nós tentamos mudar, manipular, alterar, não espera, porque se aquilo for desta maneira, então isto é melhor, não, mas assim é assado, não sei. Quanto mais isto percebes, mais fica confuso. Pai, vou-te dar um exemplo até muito prático. Ontem, era um pai 7 e tal da noite, estava a vir para casa, sabia que não tinha jantar em casa, então parei num supermercado ali ao pé e pensei, olha, o que me apetece agora era um frango. Apetecia mesmo um frango, há imenso tempo que não como frango, é uma coisa que eu não faço em casa e portanto pensei, olha, vou comprar daqueles frangos assados que se vendem por aí. Então fui ao supermercado, tirei a senha da comida pronta, pá, mas quando cheguei ao balcão não havia frango. Haviam outras coisas, havia panados, havia fritos, havia pá, coisas que não me chamavam nada. E eu naquele momento, lá está, eu tinha vontade de frango, portanto há aqui um desejo, não é? Uma vontade. E quando eu olhei, e aqui é a minha mente que olha e identifica, não é? Há leitão, há bifes de peru, há arroz de pato, portanto, consegue identificar aquilo tudo. Mas eu depois tive que sentir, não é? Isto são processos que passam em milésimos de segundo, que é, isto apetece-me não, não me apetece nada disto, estás a ver? Então, fiz uma escolha, eu, não é? Com o meu poder pessoal interno, fiz a escolha, pá, não me apetece nada disto, portanto eu não vou comer o que não me apetece. Então, para isso, se é para comer o que não me apetece, mais vale ir para casa, porque também tenho lá comida que não me apetece, não é? Também tenho uma lata de atum, se eu preciso, não é?
Não apetecer por não apetecer.
Exato, então mais vale. Mas, ou seja, é esta escolha que é, eu podia começar a refilar com os senhores do supermercado, mas como é que é possível não terem frango assado? Mas como é que é possível um supermercado destes, com este nome, com esta marca, sei quê, não terem frango assado? Eu podia chegar ao ponto de escrever num livro de reclamações, eu podia, percebes? Ou seja, podia ir contra o mundo, mas a verdade é que eu não ia ter o frango assado, não é? Percebes? E isto pode parecer um exemplo corriqueiro, mas é aquilo que nós passamos a vida nisto, nós passamos a vida a refilar para que o mundo seja como a gente quer, em vez de olhar e ver, ok, isto nada me agrada aqui. E é giro, porque eu depois dei por mim ainda a dar umas voltas no supermercado, tipo, mesmo para sentir internamente, tipo, ah, sério, não há nada. Fiquei mesmo triste, sabes? Que eu nunca compro comida e naquele dia em que eu fui comprar comida, tipo, não havia aquilo que eu queria. E pronto, mas vim com este. Permiti-me dar espaço para ter clareza. Porquê? Porque fiquei a sentir. Porque senti, pá, não vou levar uma coisa que não me apetece. Percebes? Fiquei satisfeita? Não. Mas a questão não está em ficarmos satisfeitos. A vida é feita de frustrações, não é?
Sim, vida
E
não
nós.
existe para nos satisfazer pura e simplesmente.
Não, não existe. E eu acredito que grande parte do nosso sofrimento tem a ver com passarmos a vida a fugir das frustrações da vida. E então. Imagina o cenário B, em que é a Rossana a refilar com os empregados, a fazer queixa num livro de reclamações, não sei quê. Porquê? Porque eu não estou a tolerar a minha frustração de não ter aquilo que eu queria.
Mas continuas a não comer frango.
Pois é, pá, isto é muito chato, de facto.
É que a
Não
questão é
é?
que tu ias estar a barafustar, ias estar a reclamar, mas na prática não ias comer frango
E
na
não ia
mesma.
conseguir. Não só não ia comer frango na mesma, como ia. Ampliar brutalmente o meu mal-estar, o meu e provavelmente o dos outros, não é? Com quem eu fosse interagir, e não ia de facto adiantar muito, estás a ver? Então, até que ponto é que nós, eu acho que este é o ponto fulcral, até que ponto é que nós conseguimos estar com a frustração da confusão, que a confusão nos traz também, não é? Porque quando nós nos permitirmos estar com essa frustração, que é caramba, isto é muito desconfortável estar com falta de clareza.
Então é
E olha,
deixar chover, é isso?
exatamente porque a chuva vai passar. E de facto a chuva passou. Mas a chuva passa quanto mais tu te entregares à experiência de que está a chover. Estás a ver? Ou seja, eu também passei aí uns dias, Rui, de uma confusão interna. Que é, eu diria que é raro, não é? Porque eu, pá, tenho esta sorte, olha, tenho tido, porque a gente nunca sabe o futuro, não é? Mas tenho tido esta sorte de ter assim, para o bem e para o mal, porque às vezes também vou para um lado muito arrogante, não é? De uma clareza e de uma certeza muito rígida, estás a ver? Tenho uma visão muito rígida e depois que eu quero impor também a todo o custo aos outros. Pronto, isto é quando eu estou no meu lado mais infantil possível. Portanto, eu às vezes peco pelo contrário, percebes? Por ter assim muitas certezas e muita clareza e não sei quê. Mas aconteceu-me recentemente eu estar no outro lado, que é estar mesmo numa confusão em que já não sabia o que é que era bom, o que é que era mau, o que é que eu estava a sentir, o que é que as outras pessoas me estavam a dizer, como se eu não estivesse a perceber o que as pessoas me estavam a dizer, estás a ver? Pronto, um contexto muito específico, então. Pá, isto levou-me para um lugar de desconforto que foi mesmo da criança pequenina, que é, parece que eu não sei tomar conta de mim, parece que eu não sei lá tá o que é que eu quero, o que é que. E estando no carro, fazendo esta ponte com o automóvel, eu senti exatamente a mesma coisa, que é fogo. E depois estava vento. É que além daquela chuva toda, eu estava a passar uma parte da autoestrada com um vento brutal. Eu pensar, isto leva-me daqui num instantinho, meu. Passa outro carro, eu vou para outra faixa. Isto é num instantinho. Então o que é que eu fiz? Abrandei. Não é? Fui abrandando o mais possível, não queria parar no meio da autoestrada, mas fui muito devagarinho. E eu acho que a resposta é esta, é quanto mais confusão, é pai, não vou fazer absolutamente nada e vou-me deixar estar a sentir o desconforto que a confusão me está a trazer, nem é sentir o desconforto da situação que está a originar a confusão, não é? Mas é sentir o desconforto que a confusão me está a trazer.
Mas há uma coisa que eu agora estava a ouvir e também estava aqui a processar, relativamente, tanto que eu ontem, quando nós estávamos juntos, depois também fiquei a pensar daquela situação em que devemos parar ou abrandar. Eu vou passar a explicar.
Sim, ok.
Se eu paraliso se eu fico parado à espera que o mundo vá mudar e que a confusão dissipe, a probabilidade, na minha experiência, é que a confusão aumenta.
Ok.
O que eu queria era perceber se, andando devagarinho e começando a ir observando o mundo à minha volta e a minha experiência, o mundo à minha volta e a minha experiência, o mundo,
sim,
mas a um ritmo em que eu sou capaz de limpar a chuva,
uhum,
e andar, limpar a chuva e andar, do que ficar simplesmente debaixo da chuva a apanhar a chuva, apanhando chuva.
Sim, eu concordo contigo, eu acho que é abrandar, não é parar. Porque o parar pode nos levar, e às vezes leva-nos, sem a gente controlar, para um estado de congelamento, não é? Em que é como se, ok, eu paro o carro e fico à espera e fico ali cheia de medo, completamente, pá, é isso, presa, estás a ver? Acho mesmo com aquela sensação de estar 100% o poder do outro lado, que é esta chuva que para, porque eu não sei o que fazer e fico ali escondida na toca à espera que a tempestade passe, não é? E isto também nos pode diminuir ainda mais, não é? Pode nos levar para lugares ainda mais pequeninos, mais desempoderados, mais de não termos valor, de não sabermos nada, não é?
E nos sentirmos esmagados pela chuva.
Exato, não é? exatamente. Muitas vezes, e trouxeste aí uma coisa importante, muitas vezes eu só tenho clareza quando dou um passo.
Isso.
Porque, e nem tinha consciência que estava em confusão. Mas é tipo, eu estou certa, lá está com a minha arrogância que este é o caminho, e dou um passo e, ah, não, epá, não é por aqui. Estás a ver? Mas isto exige estar sempre em contacto com o sentir, seja como for, não é? Porque não é por aqui, não é por causa do resultado que está a acontecer, não é por aqui, porque eu senti um desconforto e senti alguma coisa que me diz não é por aqui. Por isso é que o interior, o nosso sentir é tão importante, porque é ele que nos dá sinais. Tu até podes ter um resultado brutal do passo que estás a dar, mas aquele resultado não te nutrir nada e não te dizer nada. E às tantas vezes, epá, eu até estou aí contra valores e princípios meus. Estás a ver? E portanto não te vais sentir bem contigo próprio. Portanto é super importante nós irmos sempre validando o que é que estamos a sentir internamente. E sim, e dar um passo. E aquilo que me ajuda é olhar para a vida como uma experiência. Uma experiência que podemos sempre voltar atrás. Portanto, voltar atrás se damos um passo pequenino de cada vez, não é? Porque depois há atitudes que são irreversíveis, mas há outras que, se forem mais pequeninas, são reversíveis, não é? Tu dizes, pá, desculpa lá, não era bem isso.
Mas eu também estava a pensar, e que se calhar vamos estar a bater numa tecla, pronto, que batemos muita vez.
Sim.
Que esse passo e essa velocidade, a mim, o que me ajuda é quando eu entro em contacto com a minha autocompaixão. Porque
okay.
Vai-me permitir,
claro,
abrir-me à experiência que, mesmo que o passo seja errado, eu não vou andar para trás.
Sim, claro.
Eu vou dar um passo errado, vou, olha, não era este,
Exato, mas sem dúvida.
Porque o que acontece é, se eu der o passo errado e entrar no modo de autochicote,
não,
eu já não dou claro. Mais passo nenhum, ou aí dou pois cinco não. passos para trás.
Sem dúvida, sem
e
dúvida.
E é, quando eu consigo estar em contacto com esta capacidade de vou experimentar, eu de, e conseguir ouvir a voz do devia estar aí mais depressa e dizer, mas eu agora preciso de ir a esta velocidade. Mas
sim.
olha para ali do outro lado, vês que eles estão a ir a 200 km/h e tu vais a 1 km/h. Ok, eu consigo reconhecer essa voz que me diz para ir a 200 km/h, mas eu neste momento só consigo ir a 1 km/h, que é a minha experiência e a forma como eu consigo não ficar parado.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E de facto é terrível essa pressão exterior, nós precisamos estar muito enraizados, alinhados connosco próprios para não nos deixarmos levar pelas vozes críticas internas, fruto de muita pressão exterior, cultural, social, etc., não é? E a autocompaixão, sem dúvida, eu acho que é aquilo que nos ajuda, porque... opa, ainda ontem também vi, eu não sei se tu viste, porque eu não sei que jogador é, eu acho que é de basquete, mas nem sequer sei de onde, pronto, em que o entrevistador, o jornalista lhe pergunta, isto era numa conferência de imprensa após um jogo qualquer, e o jornalista lhe pergunta, então, esta, podes considerar esta, este jogo
não, esta
como
época.
Um, esta época como um falhanço? Tu viste esse vídeo também? Pá, eu acho brutal. E ele diz, ele até se zanga, não é? E depois é muito giro porque chega
Eu
uma parte em que
lembro-me
ele diz, espera.
lembro até do nome do jornalista. E ele diz mesmo,
Ah,
Eric.
pois diz,
Are you
porque já o
saying
conheci.
this as a
Outra
failure?
vez?
E não sei o quê.
Exato.
Tipo, falámos o ano passado. E esse
Exatamente.
jogador, eu fiquei apaixonado, porque vi outro dia um documentário sobre a história dele.
Ok, então mas se calhar conta como é que foi a entrevista para quem
Ah,
não
ok. E ele
ouviu. Sim.
perguntou que, porque é que era um... E ele, falhanço? Nós tentamos fazer coisas, nem sempre temos sucesso, mas daí a dizer que a época foi um falhanço,
Exato.
não vou
Ele
aceitar.
até dá o exemplo do Michael Jordan, não é? Que é do tipo, tu achas que o Michael Jordan nos primeiros 7 anos de vida falhou ou
Sim,
disse
porque
assim
ele não
qualquer
ganhou
coisa?
campeonato nenhum
Porque
e
não
era o
ganhou o
Michael
campeonato.
Jordan.
Exatamente, portanto, mas ele precisou desses 7 anos para depois conseguir ganhar os outros, não é?
Mas a
Portanto,
história,
olha...
mas eu aconselho-lhe a ver, acho que é na Amazon, que é do Giannis, porque ele tem um nome muito difícil que é Giannis Antetokounmpo, porque
Uau!
ele é de origem
É
nigeriana,
nigeriano,
mas
ok.
origem nigeriana,
Sim.
os pais são nigerianos, mas ele é grego.
Ok. Ah, ok.
Por isso, e a história é muito de e perceber a importância que tem da família para ele, todo o processo que eu fiquei, eu já era fã depois de conhecer a história
Ficaste
dele,
ainda
fiquei
mais.
mesmo fã
Que
do
giro.
Giannis. E é preciso, lá está, alguém com essa capacidade de perceber isto não é um falhanço.
Exato,
E
exato.
às vezes com os atletas é difícil deles perceberem
Pois.
isto, que é
Claro.
os atletas excelentes. Aqueles mesmo de topo têm essa capacidade de ver que a falha, como o Michael Jordan diz, ele, há um vídeo do Michael Jordan que ele diz, eu fiz não sei quantos, houve não sei quantas situações em que me passaram a bola para a mão para eu resolver o jogo e eu falhei. Eu fiz não sei quantos milhares de lançamentos na minha vida, eu falhei mais de metade ou metade. Isso não faz dele um falhado, faz alguém que está a tentar fazer algo que nunca foi feito e arriscas-te a
Exato.
falhar muito. E
Exatamente. Aliás,
aceitar que o falhar faz parte do processo.
sem dúvida, qualquer pessoa, lá está, que tenha uma carreira de sucesso, digamos, seja em que área for, para ter conseguido lá chegar, falhou muitas vezes. Falhou muitas vezes. Portanto, falhou naquilo que é o termo falhar mais clássico, porque na verdade é isso, faz parte do percurso. Então, acredito que nós precisamos ter, de facto, muita autocompaixão, porque não é confortável, não é. Bom, não é para nós. Eu, pelo menos, quando há qualquer coisa que não corre como eu gostaria, pá, sim, há aquela sensação de ser um fracasso, de com o que isso vem de não ser compreendida, não ser vista, não ser valorizada, etc. Blá blá blá, não é? Depois, com todas as vozinhas interiores que podem vir, de só fazes asneira e vês e na. Pá, mas a verdade é que se nós conseguirmos olhar para esses passos que não tiveram o resultado que a gente queria, mas como parte do processo, foi super importante eu ter dado este passo, pelo menos para perceber que o caminho não é por aqui, não é? Quantas vezes, ou então, por exemplo, nas redes sociais, quantas vezes eu já fiz essas experiências? Já experimentei tudo e mais alguma coisa quer dizer, não de tudo e mais alguma coisa, mas
ainda pronto, não vi a foto de biquíni.
Exato, nem aquela de pés na praia.
Isso.
Mas pronto, houve muita coisa que eu fui experimentando para me sentir, para me perceber onde é que eu me coloco, não é? Quer dizer, eu não tive nem tenho uma empresa de marketing que estuda exatamente qual é o perfil que a Rossana há de ter, o target e não sei o quê. Pá, quando é isso, há profissionais que estudam e que depois há certos resultados.
Mas há uma coisa que as pessoas às vezes não se apercebem que é muito feito em marketing, que é o A-B testing, ou seja, são lançadas duas campanhas.
Ok, para ver qual é que tem mais sucesso.
E depois, ao fim de algum tempo, percebem, ok, esta é que tem sucesso, a outra, mas não lançam só uma.
Pois.
Mesmo no Instagram, há pessoas que veem uma campanha e há pessoas que veem outra.
Sim, sim, sim. Eu já ouvi dizer que os detergentes são todos de uma mesma marca e que eles fazem, de uma mesma empresa ou algo assim do género, e que fazem várias marcas com vários tipos de publicidade para ver qual é que vende mais ou para ir enganando a malta.
E agora, relativamente ao falhar, estava a pensar, outro dia eu vi um vídeo do David Goggins em que ele diz, eu percebi, pelo que ia estudando também, que o processo, ou seja, a falha fazia parte do processo. Ele, enquanto eu não estive confortável com o falhanço, eu sabia que não ia ter qualquer hipótese de ter sucesso.
Pois,
claro. E ele disse, a partir do momento em que eu fiquei confortável com o falhanço, foi aí que as coisas começaram a acontecer, porque ele permitia-se
experimentar. E arriscar. Então, olha, eu diria a mesma coisa relativamente à confusão versus clareza, que é quanto mais nos permitirmos estar com a confusão, fazendo se calhar esses passos de experimentação, quando vem curiosidade, porque às vezes também é preciso, deixa-me só observar. Às vezes também há momentos que é só para observar, não é? E esperar, deixa ver o que é que o outro vai fazer. Não é? Porque às vezes estamos a jogar xadrez, pá, deixa lá ver o passo do outro. Também é super importante saber esperar. Mas é essa de quanto mais nos permitirmos estar com a confusão, mais vem clareza depois.
Eu agora disseste do xadrez.
Pronto, já foste.
Não, lembrei-me de uma que eu ouvi esta semana num grupo que eu faço parte, em que, epá, eu fiquei fascinado que eu não conhecia isto, que é uma coisa que acho que é na Suécia, que ensinam aos miúdos que jogam xadrez. Quando têm um impulso de jogar uma peça, sentem-se, ou ponham as mãos debaixo do rabo.
Ok.
Sit on your hands, estás a ver? Que
é, mas porquê? Para travar o impulso?
Para não conseguires fazer a jogada.
Ok.
Imagina, o impulso é fazer a jogada. Sit on your hands.
Ok.
E eles têm que sentar nas mãos e pensar na jogada e depois de pôr as mãos debaixo do rabo é que podem fazer a jogada.
É que podem jogar, para não haver impulsividade, não é? Sim. Sim, porque isso também é super importante. A impulsividade normalmente vem de uma falta de filtro do racional, não é? Portanto, é um contacto direto, mas eu até iria mais profundo, não? Porque é um contacto direto com o desejo imediato do aqui e agora. E nós precisamos de parar, eu acho que até nem é tanto para pensar, nós precisamos de parar para observar mais profundamente o sentir, estás a ver? Porque há certas moças, diz moves, que acontecem, ou estás a olhar para mim de uma maneira que se calhar não se diz,
moves, moça é no moças. Carro,
não é? Não, há certos movimentos, pronto, há certos passos, que olha, agora perdi-me no que é que estava a dizer à conta das moças.
Há certas pancadas, movimentos.
Ah, que é pura intuição. Estás a ver? E a intuição não vem do pensar.
Não.
Quanto mais pensas, mais estás a apagar a tua intuição. Estás a ver?
Mas, pois, eu como tenho tido assim umas intuições. Não, verdade seja dita.
O que é difícil é distinguir o que é intuição, se calhar, do que é impulso.
Pronto, exato. Era isso que eu ia dizer, porque eu, se calhar, aqueles impulsos que eu me arrependo foi porque eu não ouvi a minha intuição.
Ah, exato, isso acredito, pronto. Também eu, isso acredito. Mas aí é
já
que
havia
tá.
Ali, ou seja, o sentir já reconheceu qualquer coisa, o racional disse, olha, se calhar não é bem assim. E depois chega a um ponto em que há um impulso.
Exato, e é difícil distinguir o que é um impulso do que é a intuição, não é? Mas quanto mais conectado estás contigo próprio, mais tu vais conseguindo apurar a fonte, porque na verdade é uma informação que vem, mas de fontes diferentes, não é? Porque o impulso vem do desejo, vem do self infantil. O impulso vem mesmo do self infantil, é o desejo que as coisas sejam à minha maneira, aqui e agora já. Estás a ver? E então a pessoa não se aguenta em não ter aquilo que quer e vai para o impulso. A intuição não, a intuição é uma informação que vem de outro lugar, vem de uma profundeza interna e que tu consegues esperar e consegues observar, não tem que ser, não é uma coisa para satisfazer aqui e agora, é mais uma luz no caminho a seguir, estás a ver? E não há pressa. Não vem com esta coisa de urgência, de fazer alguma coisa, não é? De resolver sequer. É mais tipo uma informação que vem trazer, lá está, tal clareza à situação. E muitas vezes, sim, pomos em causa a nossa intuição porque não queremos acreditar nelas, não é? Sei lá, porque cria desconforto. Imagina, uma pessoa que não está alinhada com os teus valores sei lá, uma escolha de ir a um espetáculo em vez do outro, sei lá, coisas que estás a ver, então a gente tende logo a ir buscar a razão. Não, espera lá, deixa-me lá pensar se devo ir a este jogo ou àquele. Vamos pensar prós e contras. Pronto, já a intuição já foi. Quando começamos a pensar, estamos a abafar a intuição. Porque vem de fontes diferentes, não é? E fica mais complexo depois discernir.
É sentar nas mãos.
É isso. É
temos
isso,
que nos sentar nas mãos e sentir.
É isso. Mas é muito desconfortável estar na confusão.
É.
É muito desconfortável.
É porque é quase a sensação que eu tenho é um carro em que tu estás a acelerar, mas tem o travão não puxado.
Pois.
É que há gasto de energia.
Então não há fogo.
Mas não sentes que haja progresso, porque lá está, o carro está acelerado, estás a gastar gasolina, mas não estás a andar porque o travão não está puxado.
Sim, sem dúvida. Eu não sei se foste tu, não sei se foste tu que me disseste outra vez que é alguém que diz algo do género: é bom se meditares 1 hora por dia, se tiveres com pressa, medita 2.
Ah, sim. Não,
não
acho,
é?
Que era, acho que era o Gandhi que tinha essa coisa.
Essa máxima, pronto. E claro que, não falando de meditação em si, mas eu experimentei esta semana que estive nesse estado de confusão fazer isso, que é...
Meditar mais.
Não, abrandar a urgência de ter certas coisas resolvidas e permitir-me estar com a confusão. Então é, ok, se tu estás confusa, se não sabes o que fazer, mas ao mesmo tempo eu saberia o que fazer se estivesse sozinha, não é? Porque a questão é essa, o meu lado arrogante sabe sempre o que fazer. O meu desafio é quando estou com outras pessoas. Portanto, se calhar há pessoas que é exatamente o contrário, não é? Ficam confusas é quando estão sozinhas e quando estão com os outros orientam-se. Pronto, cada um com os seus desafios. Mas naquele contexto específico, eu disse, ok, não faças nada. Espera, observa, fica no desconforto e, ok, tu tens esta urgência, mas observa também o que é não teres a tua urgência satisfeita. Estás a ver? Ir para um lugar de mais humildade, de sim, eu não controlo a situação e não controlo as pessoas, eu só controlo aquilo que eu faço individualmente, mas eu sozinha sei estar bem, safo-me bem, mas o meu desafio é com os outros, não é? E então estás a ver, este lugar de medita 2 horas, estás com pressa e estás com urgência, para e fica aí 2 horas em vez de ficar só uma.
Mas isso agora estava a pensar que é engraçado, que eu vou uma semana que eu tive obras em casa, em que eu tinha que estar cá em casa. E lá eu não podia fazer outra coisa do que estar cá em casa.
Opa!
Ao início aquilo parecia-me um sufoco, até o momento em que eu percebi, eu não posso fazer mais nada do que estar em casa.
Pois.
E então tive muito bem.
Usufruíste.
Li, trabalhei o que tinha que trabalhar, mas sem uma pressa de... Como eu não podia fazer mais nada, a decisão estava tomada.
Pois.
E eu consegui estar muito bem a partir do momento em que percebi. Eu não posso... É quase. O que começou por ser, epá, eu não posso fazer mais nada, foi... Que bom, eu não posso fazer mais nada.
É isso mesmo, é isso mesmo.
E foi uma mudança brutal.
Isso tranquiliza.
Sim. Essa aceitação, não é?
Exato, exato.
Por isso, se calhar, é mesmo isso. É, façam obras, tranca-se em casa para não poder sair.
Exato.
Não, tem fases, não é? Há fases que, se calhar, isso ia ser uma grande confusão, outras fases em que correu
claro,
bem.
Claro, sem dúvida. Sem
então,
dúvida.
Doutora, coisas para dizer.
Olha, coisas para dizer.
Eu não sei
dizer,
se tem mais para acrescentar sobre a confusão.
Não, 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 não. Não vamos pôr mais
não,
lenha
não
na
vamos fogueira. Confundir mais as pessoas.
Não, não, não. Então, dia 23 de março, vou fazer parte de um evento da Associação Alquimia do Coração, que é uma associação nova e que zela pela... ou que luta contra a violência doméstica, a violência das mulheres... e portanto vou fazer, tenho o privilégio de fazer parte do evento de abertura desta associação, que é gratuito, mas que tem inscrições obrigatórias, então basta irem ao site da alquimiadocoração.pt e tem lá um formulário de inscrição e é no
mas
dia
também podemos
23
pôr
de
o
março.
Link no
podemos.
Post.
Podemos. E é dia 23 de março na Seminária Torre da Aguilha em Carcavelos. Se não erra, a partir das 11 da manhã.
Sim, mas as pessoas, quando se inscreverem, veem lá o horário.
Terão essa informação, exatamente. Pronto.
E
depois, em abril, no primeiro fim de semana, que eu não me lembro que dias são, pai 5 e 6, 6 e 7, 1 e 2. Olha, primeiro fim de semana de abril.
38, 40.
Não, exato, por aí.
Primeiro fim
vamos
de semana, então, é 6 e 7.
6 e 7. Vamos ter o laboratório de psicoterapia somática, vamos fazer as feridas da traição e da humilhação.
Ai, que bom. Pronto.
Exato. É bom, sim senhora, porque isto não é só a dor, é nós percebermos os dons que estas feridas nos trazem.
É verdade, é verdade.
Estás a perceber? Isso é que é importante.
Sim,
é isso.
Mas lá a parte da ferida...
Custa, mas sem irmos à dor não vamos resgatar o dom. Portanto, podemos também escolher viver no monocórdico e no monótono.
Uhum, uhum.
Também pode ser. Tens uma vida sem cor.
Cinzenta.
Cinzenta. Pronto, também é uma escolha, está tudo bem. Não, ninguém vem obrigado.
Não,
se quiseres uma vida mais colorida, pronto, é isso, é ir à dor para resgatar.
Se queres uma vida mais colorida, a Rossana convida.
Ai, que horror! Tu tens com cada um. Ai, meu Deus.
Chama-se Parvo. Olha, uma amiga nossa, a Anitta, acho que foi hoje, partilhou um post que era qualquer, que era assim: as pessoas têm tendência a considerar-me adulto só por causa da minha idade. Quando no fundo eu ainda sou uma criança, não é?
Exato.
E às vezes é isso. Eu também sou contra essas pessoas que têm mania de achar que eu sou um adulto só porque tenho mais de 18 anos.
Exato.
Eu acho inadmissível. Enquanto eu quiser, vou riscar as paredes com lápis de cera.
É isso mesmo.
Então, olha, por isso não tem mais nada para dizer, vamos fechar as portas.
Exato, fechamos as portas até à próxima.
Sim, senhora. O gabinete está sempre aberto e aquelas coisas.
Beijinhos.
Até à próxima.